Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. E hoje é domingo, é 24 de junho de 2018. Para todos os que estão connosco, a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Dan Brown. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, mas estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Em direto na internet, encontram-nos em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada na Guiné-Bissau em FM. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanoco, em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau estamos com a Pidjiquiti, a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos visitar uma exposição sobre a filosofia de vida de um artista angolano. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ela é hoje uma amiga ouvinte. Para já, as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina, em português da Voz da América.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O vice-presidente do Zimbábue, Constantino Chiwenga, disse que as eleições marcadas para 30 de julho irão realizar-se, apesar do ataque bombista de sábado em Bulawayo contra o presidente Emmerson Mnangagwa. Chiwenga, que ficou ligeiramente ferido na cara no atentado, disse que nada poderá impedir as eleições. O vice-presidente zimbabuiano descreveu o ataque como um ato de terrorismo e disse que os responsáveis serão apreendidos e levados a tribunal. 49 pessoas ficaram feridas no ataque de sábado. Na Etiópia, a polícia disse que 30 pessoas foram presas por alegado envolvimento no ataque com uma granada num comício, também no sábado, em que participou o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O Ministério da Saúde da Etiópia disse, por outro lado, que uma segunda pessoa morreu na sequência da explosão. Entidades oficiais disseram que 150 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu quando o novo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, tinha acabado de fazer um discurso num comício na capital, Addis Abeba. Abiy disse que a explosão tinha sido o que chamou de um ataque bem orquestrado. Desde que assumiu o cargo de chefe do governo, Abiy Ahmed introduziu mudanças no país. Ordenou a libertação de jornalistas que se encontravam presos, o abandono de acusações contra ativistas críticos do governo e medidas para liberalizar a economia. O novo primeiro-ministro prometeu também iniciativas para uma reconciliação com a Eritreia. Pelo menos 32 pessoas morreram, outras 10 estão dadas como desaparecidas depois de um ataque no centro do Mali. Elementos da etnia Dozo, ligados à etnia Dogon, atacaram a aldeia de Kumaga, na região de Mopti, matando dezenas de pastores da etnia Fulani, incluindo crianças. Uma fonte local disse que os atacantes tinham separado os Fulanis do resto da população, tendo depois executado os membros daquela etnia. Nos últimos anos, tem aumentado a violência entre os grupos étnicos Fulani, de um lado, e Bambara e Dogon, de outro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que todas as pessoas que entram no país ilegalmente deveriam ser imediatamente expulsas sem qualquer processo judicial. Num tweet, Trump disse que os Estados Unidos não podem permitir que essas pessoas invadam o país. O presidente disse que o atual sistema, e citamos, ridiculariza a lei e a ordem e uma boa política de imigração. O presidente disse que a maior parte dos menores detidos na fronteira chegam sem os seus pais. As autoridades americanas disseram, entretanto, que estão localizadas as pouco mais de 2.000 crianças separadas nas últimas semanas dos seus pais, que foram presos depois de entrarem no país ilegalmente. O Departamento de Segurança Interna disse que já foram devolvidos aos seus pais 522 crianças. As famílias ficarão juntas em centros de detenção enquanto aguardam por comparência em tribunal. E agora vamos para o Mundial de Futebol. No Campeonato do Mundo, a Inglaterra qualificou-se hoje para os oitavos de final ao golear o Panamá por 6-1, com 3 golos de Harry Kane. Foi um jogo do Grupo G, onde também já se qualificou a Bélgica, que ganhou ontem. Kane comanda agora a lista dos melhores marcadores da competição, com 5 golos, seguido de Cristiano Ronaldo, com 4, e de Lukaku, da Bélgica, com 4. No outro jogo de hoje, já realizado e acabado de terminar, o Japão e o Senegal empataram a 2 golos para o Grupo H. O Japão tem agora 4 pontos, o Senegal também tem 4. Polónia e Colômbia, que perderam a primeira jornada, jogam ainda hoje para esse mesmo grupo.
O Obrigada, eram as notícias sociais do mundo, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português e hoje é domingo, é 24 de junho de 2018. Amigos ouvintes, recordamos, também podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com. De novo, voto dos renovados de que te esteja a ter um excelente domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
É a filosofia de vida do mestre Guilherme Mampuy, a sua filosofia sobre o continente africano. A filosofia do mestre traduz-se em pinturas e esculturas que se podem ver no Salão Internacional da Exposição do Museu de História Nacional em Luanda. O repórter Pedro Dias visitou a exposição e conversa com o mestre Guilherme Mampuy.
Até ao dia 25 de junho, encerra a exposição África Forever, Mares, Florestas e Retrospectiva, do artista plástico Guilherme Mampuy. A abertura aconteceu no dia 25 de maio, uma homenagem ao continente africano, no Museu de História Natural em Luanda, no Salão Internacional de Exposição CIESPO. Para além da homenagem à África, Mampuy abre celebrações dos 12 anos de atividade artística plástica a serem comemorados em novembro próximo. 50 peças estão expostas entre o pensamento filosófico do artista, retratado nos quadros e algumas esculturas, e outras obras que marcam os primeiros anos do artista, quadros emprestados por amigos colecionadores.
Como podes ver, estamos sentados em cima do... Foi um touro de madeira. Apanhei na praça do Kikolo, estava pronto, todo cheio de... enterrado no meio de poeiras e lama, eu desterrei ela, trabalhei. É nosso. Portanto, a ideia surge... É só uns 2 anos de carreira, eu faria 2 anos, no mês de novembro de 2006, que eu comecei praticamente há 12 anos. E tentei adiantar, porque praticamente são festividades que vão, começam aqui com uma homenagem ao Dia de África, e depois vão culminar no próprio aniversário que é da minha carreira, que vai ser em novembro. Portanto, entretanto, a ideia é essa exposição ter 2 vertentes. Uma é, propriamente, que é a homenagem ao Dia de África, ao continente berço, e do outro lado, como podem ver, é a minha retrospectiva. Os quadros que lá estão são quadros que estão noutra sala, ou na divisão, noutra divisória, são o resultado do meus 2 anos de carreira. Portanto, são quadros emprestados por amigos, por colecionadores, e já se consegue ter um panorama de quem era Mampuy há 12 anos e agora. Pronto, do outro lado temos cá, desse lado aqui, desse lado da divisória, tem uma exposição que é mesmo para o Dia de África, homenagem à África Forever. Somos africanos para sempre, nascemos cá, Mampuy não está radicado na Europa, trabalha cá o tempo pleno, embora que eu faça umas viagens pontuais para conseguir o material de trabalho, mas estou mesmo radicado cá em Luanda, em África, e a minha sensibilidade acho que é muito mais, é outra. Portanto, porque mares e floresta? É apenas um debate que eu quero levar à mesa. Angola tem uma costa gigante, um litoral gigante, temos peixe, temos tudo que produz o mar, não é? Do outro lado, eu queria que visse-se num ângulo puramente ecológico. Nós vimos quando chove como é que todo o lixo deságua nas nossas praias. Vimos como é que isso fica. É um debate, temos que pensar nisso.
Como africano artista, está longe de qualquer debate político ou parlamentar. Tem a tela como o espaço de crítica e não só para a melhoria de África. Por isso, os seus quadros retratam nesta homenagem ao continente oceanos, mares mais saudáveis, florestas menos devastadas pela ação do homem.
Como podem ver do outro lado, são peixes, ok? É o nosso ecossistema que tem que ser protegido, tem que ser preservado. Estamos a falar com isso, sabemos que a pesca é ilegal. Temos que refletir sobre isso. A nossa praia, deu exemplo, temos praias gigantescas, as nossas praias têm que ser preservadas, ok? Do outro lado, estamos a falar das florestas. Nós vimos o saque que houve, que aconteceu nos anos passados.
E até bem pouco tempo, fala-se, no Quando Cubano,
exato,
no Chico.
Exato. Então, quis chamar aquilo, conforme são todos pedaços de madeira que resultaram, eu direi, desse saque, ok? Que eu apanhei no chão, que eu trabalhei para dizer que nós podemos usar sem que necessariamente aquilo seja exportado para outras latitudes, quando bem pode nos servir. Estamos em cima, é um banco feito com a nossa madeira. Esta aqui é uma mesa, infelizmente os peixes já estão para as pombas, chegam amanhã. Temos uma mesa, temos o banco, pode-se fazer muita coisa, o uso pode ser mesmo local, sem que seja obrigatoriamente exportado daquela maneira ilegal, não é? Ou seja, é uma reflexão à volta de África. Conforme os quadros, temos aí um sujeito muito social, os três macacos que eu acabei por estilizar de uma maneira, não é? Nós vimos, vamos ter que falar, nós vimos situações, não temos que nos fechar os olhos, ok? Nós vimos coisas, não temos que ouvir tudo o que se diz. Enfim, é a própria censura e a autocensura do homem. Temos aí o rinoceronte, nós vimos a caça ao marfim, como é que está a ser feito no Cando Cubango, ouvimos isso. E é bem louvável a política do governo de impedir, pronto, a proibição de saída do marfim. Enfim, é tudo uma série de condições.
Protesto, linguagens que utiliza em cada quadro que expõe aqui,
exato,
não é?
Exato, que tem a ver a realidade, ou seja, pode ser um elogio, uma crítica do aspecto social que há em África.
Abstrato, cubismo. Guilherme Mampuia considera a sua arte baseada no expressionismo e explica a temática de alguns quadros expostos.
A minha arte em si é arte expressionista, ok? E tudo o que é expressionismo acarreta em si uma certa definição, uma certa filosofia, uma certa sociologia no pensamento, ok? Como podem ver, há uma tela que está aí, conforme uma zungueira, ok? Praticamente à volta tem uma leoa. Isso para realçar o espírito de guerreira que as nossas senhoras têm. A sociedade africana, em grande parte, atravessa uma dificuldade de materiais e as mulheres que, em princípio, deveriam ser, na filosofia antiga, aquela que fica em casa, que toma cuidado, que cuida dos filhos, já há uma nova filosofia que a mulher percebe que não pode ficar à espera do homem. Antigamente nós víamos, o homem tinha que ir na mata, o homem cultivava, embora que a mulher cultivava, mas aqui com as novas filosofias da sociedade, a mulher é aquela que tomava conta de casa, da casa, ou o marido ia, trabalhava, enfim. Mas isso é uma coisa já que inverteu. Se a mulher sai à rua, luta, conquista como uma leoa. E nós víamos na própria selva, o leão se calhar pode matar uma vez a outra, mas quem trabalha mesmo é a leoa. Ok? Então foi nesse âmbito que eu pensei. Depois do outro lado, temos homenagem às nossas paisagens, temos Camã, temos aí a Barra de Coanda, quem vê? Os macaquinhos saem sempre aí à volta a cumprimentar os turistas, a cumprimentar os viajantes. Temos aí Camama, que eu chamo aquilo, é uma tela Camama, é uma mulher bonita, anja, não é? Que eu chamo. Pensei no Hospital Geral de Camama. Dizem que Angola é um dos países onde há mais mulheres belas do continente. As belas mulheres do continente estão cá. Enfim, temos aí Serra da Leba, temos aí a Madonna, que é a espiritualidade do angolano. O angolano é um católico, o angolano é da Universal, o angolano é tocoísta, o angolano é quimbanguista, enfim, essas coisas todas.
Durante estes 12 anos de trabalho, Guilherme Mampuia diz que tem recebido vários convites para viver em países como Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Portugal. No entanto, garante ter tomado a liberdade de trabalhar em Angola, de forma a ajudar os angolanos, principalmente africanos, a mudarem de mentalidade, fazer acontecer com o seu contributo África.
Quando bem já recebi convite de ir ficar nos Estados Unidos, e residi em Portugal, em Londres, recebo todos os meses. Há pessoas que querem que Mampuia venha cá viver cá, a tua possibilidade de que tu apresentas lei em Angola, não há saída. A razão de eu estar aqui, temos que parar com esse slogan, ok? Acho que de África nós temos tudo para ser igual aos outros, mas nos falta aquela vontade social, não sei como é que eu posso chamar aquilo, não sou bem de antropologia, de exato, mas até tudo dizendo, posso dizer que se eu fizer o que eu fiz, se muitos pudessem replicar a mesma coisa, acho que nós estaríamos longe. O meu ateliê foi erguido no meio da selva. Já estiveste,
estamos a falar do Zango.
Do Zango, já esteve a ocasião de visitar. Aquele era mato, era capim. Era uma mini floresta, mas eu fiz aquilo. E hoje alberga trabalhos de muitos artistas. A larga escala, se os angolanos, os africanos fizessem isso, seria bom. O outro lado que eu queixo que eu tenho aqui em África, não é justo. Prometemos futuros às novas gerações. Quantos os que tiveram a oportunidade de fazer melhores falharam? Ou seja, eu acho que as gerações primárias levaram-nos a estaca zero. Ou seja, a minha geração, a minha dos anos 70, é que agora tem que fazer o trabalho que tinha que ser feito pelas gerações primárias. Houve muita falha, houve falhas no alvo. Temos que admitir isso.
Sinto que com a sua arte tem estado a ajudar a mudar Angola, acredito, a mudar o continente africano.
Acredito. Só dois exemplos. Aqui nós, todo mundo... Houve esse grito que Angola não se vive de pintura, que não há espaço de pintura, não há galerias, enfim. Eu achei que sim, pode-se viver de pintura e pode-se pôr galeria. Eu fiz o gesto. Ok? Então, é o que eu disse há pouco. Imagina que o meu gesto fosse replicado por 5, 10, 15, 20 pessoas que gostam de arte. As coisas mudariam. Ou seja, o que eu penso do continente africano berço, não quero jogar pedra ao europeu, não quero jogar pedra ao colonialista. Ele já teve a sua parte de culpa. Já se foi há 40, 50 anos. Já se foi. Ok? Cabe a nós, ou seja, nós tivemos em posse riquezas e bilhões e bilhões. Se cometemos erro ontem, hoje não podemos vir com aquele slogan, o berço da humanidade, Angola, África é o futuro. Não. Vamos pelos gestos, meus senhores.
Angola está independente há 42 anos. As primeiras eleições multipartidárias foram realizadas em 1992, abrindo-se a economia de mercado. Os artistas procuram sobreviver com a arte num país com os níveis de pobreza muito altos. Se anteriormente os artistas caminhavam ilhados, hoje, segundo Mampuya, o rumo está a ser diferente.
As coisas estão a mudar. Falou-se de ilha, mas felizmente as coisas estão a mudar. Há vários fatores de reunificação dos artistas.
Nós temos um ateliê. Mampuya, temos alguns ateliês que estão a surgir. Temos em Luanda, por exemplo, galerias.
Só o próprio Instituto das Artes, a Escola Nacional das Artes, aquilo já é uma amizade que nasce entre artistas. Estão saindo da Escola Nacional das Artes, depois vão para o Instituto das Artes. Chama aquilo uma confraria, como chama, uma amizade que já vem nascendo, que aquilo são coisas que no passado, se calhar, não tínhamos em larga escala. Tínhamos a Escola das Artes dos Congolenses, mas aqui era pequeno, pá, gente saía lá, enfim. Mas estamos a falar de um instituto grande, muitos artistas, temos semanalmente, temos exposições em todas as galerias, isso já é um fator de unificação dos artistas. Portanto, as coisas estão a se colocar no eixo, a arte está a voltar a caminhar ou a seguir os padrões que existem noutras latitudes. Temos galerias a funcionar como deve ser. Essa semana temos o Tamar Golan, que vai lançar uma galeria, vai lançar uma exposição. A semana passada, a Movart lançou, a This Not a White Cube da Sonia Ribeira lançou, Tamar Golan parece que vai lançar amanhã, depois da manhã. Enfim, há uma certa dinâmica. Isso em si.
Há um movimento, em termos das artes, não só de artes plásticas.
Das artes,
não é?
Plásticas. Ou seja, a pintura era tida como a poesia, como tido como os parentes pobres da cultura, mas tanto como a poesia e a pintura, agora estamos em passos acelerados. Né?
Ao longo de um mês de exposição do Africa Forever, Mares, Florestas e Retrospectiva, várias pessoas, individualmente ou representantes de instituições culturais estrangeiras e nacionais, passaram pelo Museu de História Natural, Salão Internacional de Exposição. Iniciativas de intercâmbio foram lançadas, para além daquelas que acontecem em algumas embaixadas. Instituto Cultural Português Camões, Casa de Cultura Brasil Angola, Galeria Tamar Golan, entre outros.
Em termos de turismo, posso dizer, em termos de cooperação entre nações, se calhar isso pode valer mais ainda, não é? Nós todos sabemos qual é a situação turística em Angola. Muitos fatores ainda tem que ter em conta. Estamos a falar do preço do hotel, dos hotéis, estamos a falar das vias de comunicação, das estradas, estamos a falar de questão de segurança. Essas são questões que acho que com o tempo... Mas estamos a falar de intercâmbio. Só o Instituto Camões, que é o Instituto Português da Embaixada Portuguesa, feito da Embaixada Portuguesa, produz anualmente 12 ou 20 exposições ou 15 exposições. Vou falar aqui do Tamar Golan, que é afeto às causas israelitas. Isso produz anualmente, mensalmente, exposições. Vou falar da Casa Brasil. Casa Brasil, Angola. Exato. Vimos que produz. Estamos a falar desse museu que diz que abriu as portas a turistas que vêm cá. Ah, conhecemos um museu, passa só bem cá. Ou seja, as coisas vão mudar. As coisas, eu estou convencido que a esse ritmo, mais dois, três anos, as coisas vão entrar no eixo. Nossos artistas ainda tiveram no intercâmbio dos países da CPLP, foram em Moçambique, eu me lembro, foi há dias. E pronto, e falou de Fontana, mas vou falar que a semana passada houve um grupo, o Ministério da Cultura, houve um apoio dos certos artistas que foram fazer curso de design na China, ok? Uns 5 ou 7 artistas escolhidos, pronto, enfim. Dizendo que esse, mas não vou falar que aquilo está aquela em
instituições.
Exato, que isso é fluente, não. Isso acontece pontualmente uma vez a outra, isso tem acontecido. Mas eu acredito que com a nova política que o Ministério da Cultura tem a implementar, acho que as coisas ganham outro ritmo.
Sim, porque no passado o movimento já foi maior. Do ponto de vista musical, não é? Angola.
Exato, estamos.
Boa parte dos artistas fora em muitos países.
Exato, estamos a falar dos intercâmbios entre nações, dos intercâmbios políticos, entre os países. Socialista, comunista,
exato,
aquilo, mas as coisas, os tempos já mudaram, não é? Os tempos já mudaram. Depois estamos a falar de uma fase de dificuldade financeira, onde há cortes em muitas coisas. Não se pode esperar que as coisas fluem com aquela mesma dinâmica, é impossível.
O artista plástico acredita que é inevitável que tudo em Angola entre para a rota do desenvolvimento. O país deve obedecer aos novos tempos da modernidade. Contemporaneidade. Deste modo, Mampuya deixa recados.
As artes plásticas, a pintura, a cultura, vou falar em nome dos artistas, não é? Tem já o seu lugar em Angola. Em que sentido? Temos a pintura hoje, é mesmo importante, porque amanhã, daqui a 15, 20 anos, vamos rastrear uma parte da nossa história cultural. Ou seja, estamos a falar daqui a 50, 15, 20 anos, as coisas vão mudar, mas as nossas referências no tempo é a cultura. É como se. Queres falar dos anos 50, o que era a cultura nos anos 50, o que era a música nos anos 50, 60, estamos a falar do Jungola Ritmo. São referências ao longo do tempo, tanto como aos demais. Vou dizer que a pintura em Angola, a arte em Angola, está a ter o seu destaque. É um fator de desenvolvimento, isso tem que realçar mesmo. E, porque estamos a ver o boom de, imobiliário que nós tivemos, ok? E acredito que isso continua já, mas em menor escala, ok? A pintura faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas têm quadros nas suas casas, as pessoas já não querem. Há uma elite que cresceu, que nasceu, que percebeu que a arte é um patrimônio. Exato. Então, aos artistas, aos demais, vamos ter fé. Não vamos com essa linguagem que não se vive de arte em Angola, é mentira. Vive-se mesmo de arte em Angola, é só saber se disciplinar.
Guilherme Mampuya, artista plástico, exposição África Forever, Mares, Florestas e Retrospectiva, que decorre há um mês e neste 25 de junho encerra no Museu de História Natural, Salão Internacional de Exposição Ciespo. Uma homenagem ao continente africano por mais um aniversário comemorado no passado 25 de maio, bem como também a marcar o arranque das celebrações dos 12 anos de trabalho do artista. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp, o número mais 1-908-652-4584. Agora a música. Hélida Almeida, a jovem cantora cabo-verdiana, esteve esta semana aqui em Washington para uma atuação no Kennedy Center. E uma das suas últimas músicas é Sofri, que aqui canta acompanhada por Flávia Coelho.
Despre casamentul la na casana, un povo jura na vosso leva, o chiga în casă junto cu vizinhança. Esta un conta di bona salavaggio, da trocola beta mai te ver na facitiatu. Homens na fila, da espera ver chiga, patrão peça da passada, tropa lá. Jo monta bem onde o regalado moche vinho. Sentado, cima com o devedo. Chega pra ali, por quem acostava. Se de lhe três meses, não tem que vá se porta.
A vizinhança que mora quando o baile tá pra começar. Tomei refrigerante pra me refrescar. Falei pros meninos parar de olhar, vem pra cá dançar. Tomei coragem essa noite e avisa lá em casa pras quatro que eu vou chegar. Vale perdeu, a banda prometeu que souber parar quando o sol raiar. Não se preocupe com o firme.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 24 de junho de 2018. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 24 de junho de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo desta equipa que faz aqui esta emissão da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu é a Rádio Sitchin Oku nos 96.7. Estamos também ao vivo na internet em voaportugues.com. Na apresentação está Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois conversar com a nossa amiga ouvinte Cabo Verde, a Sofia Rodrigues. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez está convosco o João Santa Rita. O vice-presidente do Zimbábue, Constantino Chiwenga, disse que as eleições marcadas para 30 de julho irão realizar-se apesar do ataque bombista de sábado em Bulawayo contra o presidente Emmerson Mnangagwa. Chiwenga, que ficou ligeiramente ferido na cara no atentado, disse que nada poderá impedir as eleições. O vice-presidente do Zimbábue descreveu o ataque como um ato de terrorismo e disse que os responsáveis serão apreendidos e levados a tribunal. 49 pessoas ficaram feridas no ataque de sábado. Na Etiópia, a polícia disse que 30 pessoas foram presas por alegado envolvimento no ataque com uma granada num comício no sábado em que participou o primeiro-ministro Abiy Ahmed. O ministro da Saúde da Etiópia disse, por outro lado, que uma segunda pessoa morreu na sequência da explosão. Entidades oficiais disseram que 150 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu quando o novo primeiro-ministro, Abiy Ahmed, tinha acabado de fazer um discurso num comício na capital, Addis Abeba. Abiy disse que a explosão tinha sido o que chamou de um ataque bem orquestrado. Desde que assumiu o cargo de chefe de governo, Abiy Ahmed introduziu mudanças no país, incluindo a libertação de jornalistas que se encontravam detidos, o abandono de acusações contra ativistas críticos do governo e medidas para liberalizar a economia. O novo primeiro-ministro etíope prometeu também iniciativas para uma reconciliação com a Eritreia. Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 10 estão dadas como desaparecidas depois de um ataque no centro do Mali. Elementos da etnia Dozo, ligados à etnia Dogon, atacaram a aldeia de Kumagá, na região de Mopti, matando dezenas de pastores da etnia Fulani, incluindo crianças. Uma fonte local disse que os atacantes tinham separado os Fulanis do resto da população, tendo depois executado os membros daquela etnia. Nos últimos anos, tem aumentado a violência entre os grupos étnicos Fulani, de um lado, e Bambara, e Dogon, do outro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que todas as pessoas que entram no país ilegalmente deveriam ser imediatamente expulsas sem qualquer processo judicial. Num tweet, Trump disse que os Estados Unidos não podem permitir, e citamos, essas pessoas de invadirem o nosso país. O presidente disse que o atual sistema, e voltamos a citar, ridiculariza a lei e a ordem e uma boa política de imigração. O presidente americano disse que a maior parte dos menores detidos na fronteira chegam sem os seus pais. As autoridades americanas disseram, entretanto, que estão localizadas as pouco mais de 2 mil crianças separadas nas últimas semanas dos seus pais que foram presos depois de entrarem no país ilegalmente. O Departamento de Segurança Interna disse que já foram devolvidos aos seus pais 522 crianças. As famílias ficarão juntas em centros de detenção enquanto aguardam por comparência em tribunal. O conselheiro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, disse duvidar que o presidente palestiniano Mahmoud Abbas tenha a capacidade e a vontade de fazer um acordo de paz com Israel. Kushner, que é também genro do presidente Trump, disse que Abbas tem os mesmos pontos de discussão que mantém há 25 anos sem que se tenha conseguido a paz. Numa entrevista ao jornal palestiniano Al-Quds, Kushner disse que a administração Trump está quase a terminar um plano de paz que está a ser elaborado sem qualquer contribuição dos palestinianos. Abbas tem-se recusado a encontrar com representantes americanos desde que o governo dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Jared Kushner e o enviado americano Jason Greenblatt reuniram-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na sexta-feira e no sábado. Antes disso, tinham mantido conversações na Jordânia, Arábia Saudita, Catar e no Egito. E agora ao desporto, o Mundial de Futebol. Dentro de pouco, cerca de 25 minutos, vai dar-se o início ao jogo Polónia e Colômbia. É um jogo do Grupo G, onde nenhuma das equipas pode perder, pois se o fizer, será eliminada. A Polónia e a Colômbia perderam o primeiro jogo neste grupo e hoje, isto portanto no Grupo H, o Senegal e o Japão empataram a 2 golos, o que os põe com 4 pontos cada. Anteriormente, ainda hoje, a Inglaterra qualificou-se para os oitavos de final ao golear o Panamá por 6-1, com 3 golos de Harry Kane. Foi um jogo do Grupo G, onde também se qualificou a Bélgica. Kane comanda agora a lista dos melhores marcadores da competição, com 5 golos, seguido de Cristiano Ronaldo.
Esta atualidade noticiosa aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 24 de junho de 2018, em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que pode seguir-nos em direto na internet, em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em português, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora Graça, vamos hoje falar de período menstrual. E isto, doutora, porque algumas das perguntas que os nossos ouvintes enviaram tem a ver um pouco com o período menstrual ou a menstruação e, por outro lado, porque, apesar de ser uma coisa natural, é ainda vista em muitos sítios com alguma preocupação, alguns problemas, doutora. Também não vamos entrar muito por aí. Vou deixar. Doutora, o período menstrual é algo muito normal nas mulheres.
Pois é, Ana, o período menstrual, menstruação ou período, como muitas vezes chamam, é um evento que acontece de forma cíclica e normal nas mulheres, portanto é um evento fisiológico em que há uma perda de sangue regularmente a partir do útero e que esse sangue vai sair pela vagina da mulher. E normalmente é um período que é acompanhado por alguns sintomas específicos que podem ser antes ou durante a menstruação, como a dor, o mal-estar, mamas doloridas, irritabilidade, entre outros sintomas que são bastante comuns nas mulheres. Portanto, o que acontece fundamentalmente é que quando entramos na puberdade, não é? Por causa das nossas alterações hormonais, o organismo desencadeia todo um processo para preparar a mulher para a concepção ou para engravidar, não é? Então, o que acontece é que mensalmente é liberado um óvulo que deve encontrar-se com espermatozoide para poder
gerar um bebê.
Mas quando isso não acontece, há uma perda daquele revestimento do interno do útero e há rompimento de alguns vasos sanguíneos e isso sai em forma de menstruação. Quer dizer que o útero esteve preparado, não aconteceu a gravidez, então tem que liberar todas aquelas substâncias que tinham se preparado para receber a fecundação, não é? Que seria a junção do óvulo e do espermatozoide.
Doutora, em relação à menstruação, portanto, aparece na idade da puberdade, nas raparigas, portanto, por volta dos 12 anos, normalmente, é quando aparece, apesar de poder aparecer antes ou poder aparecer depois, ou então até aparecer irregularmente, e muitas mulheres debatem-se com esse problema. Quais são as grandes dúvidas que se colocam quando se fala, por exemplo, quando em consultas, no consultório médico, as pessoas querem abordar a questão da menstruação ou do período?
Olha, a primeira dúvida é relativamente à idade da primeira menstruação, porque está descrito que a maior parte dos casos ocorre entre os 11 e 13 anos. Entretanto, há algumas meninas que podem ter a menstruação mais cedo e isso causa alguma preocupação por parte dos pais, mas também há outras que só têm lá mais tarde, depois dos 15 anos, isso também é um motivo de preocupação. E muitas vezes, quando os pais vêm à consulta com as meninas, essas têm sido as queixas mais frequentes. Mas também, para além disso, a outra queixa que muitas vezes é apresentada é a questão dos sintomas que acompanham a menstruação, porque algumas mulheres têm uma dor intensa quando têm a primeira menstruação ou nos primeiros anos de menstruação. Essa é uma queixa também bastante frequente. E também a questão da duração da menstruação.
Uhum.
Na maioria dos casos, um período menstrual dura entre 4 a 6 dias. Entretanto, há algumas mulheres ou meninas que têm um período mais curto, de 3 dias, e outras têm um período mais longo, de até 8 dias. Então, normalmente, essas são as queixas mais comuns quando nós falamos de menstruação.
Doutora, uma das outras perguntas que se faz muitas vezes é se é possível engravidar quando uma mulher está menstruada?
Olha, Ana, teoricamente não é possível engravidar quando a mulher está menstruada. Por quê? Porque a partir do momento não ocorre a ovulação, naquele período em que deveria ocorrer a ovulação, vai-se perder aquela camada que eu me referi, aquela camada que estava preparada para receber a fecundação, não é? E não há condições criadas para uma gravidez. Mas também perde-se junto o próprio óvulo. Entretanto, há relatos de algumas gravidezes que ocorreram estando a mulher menstruada. Isto por quê? Porque se a mulher ovula, não é? Quer dizer que ela produziu o óvulo amadureceu, e depois ela tem relações sexuais desprotegidas, nesse caso, o espermatozoide, se for de boa qualidade, pode ficar no trato ginecológico em algum lugar, fica escondido, por até 7 dias. Então, se a mulher tiver um ciclo menstrual curto e tiver relações sexuais no final da menstruação, ela pode ovular dentro desses 7 dias, estando assim sob risco de engravidar. Então, essas situações muito raras e muito específicas é que pode ocorrer uma gravidez.
Doutora, há vários mitos relacionados com a menstruação, como, por exemplo, diz-se que lavar o cabelo quando se está menstruada faz mal, ou aumenta o fluxo sanguíneo. Temos também que as mulheres que convivem muito proximamente umas com as outras acabam por menstruar na mesma altura, ou andar descalça é mau. Doutora, o que é que há de facto em relação a estes mitos? O que é verdade e o que não é verdade?
Olha, em relação à questão da lavagem de cabelo, de facto é um mito, isto não tem relação alguma com a menstruação, não é? Portanto, não há nenhum impedimento em relação a lavar o cabelo ou tomar banho ou qualquer outra coisa. É um mito. O outro mito é esse de raparigas que convivem juntas e que acabam tendo menstruação no mesmo período. Olha, o que acontece muitas vezes é que, por uma tendência natural, muitas mulheres têm um ciclo menstrual que é bastante parecido ou aproximado. Digamos, vão menstruar no início do mês, depois a menstruação seguinte aparece no fim do mês. Então, é uma coisa comum entre as mulheres. E não existe uma associação causal para nós podermos dizer que é pelo fato de elas estarem a conviver juntas, Ana.
Outra coisa que eu gostava que falasse neste aqui relativamente à questão da menstruação é um pouco a higiene que exige quando se tem o período menstrual e que por vezes as mulheres descuram um bocado e acabam por ganhar infecções. Doutora?
Pois, a questão da higiene é bastante importante. Porque a menstruação por si só já é bastante desagradável, não é? Ninguém gosta de ver sangue ou descuidar-se num período desses. Portanto, é necessário a mulher ter uma higiene a redobrar nesse período, tem que garantir que ela faz a troca dos absorventes ou dos pensos, como a gente chama comumente, a cada 3 horas, para evitar que haja uma situação de... como é que eu diria? Uma situação em que ela fica toda borrada, exatamente, fica desconfortável e fica toda borrada. E é preciso, igualmente, tomar banhos ou lavar as partes íntimas quando elas estão menstruadas, porque o sangue, depois de um determinado período, começa a exalar um cheiro que não é muito agradável. Portanto, é preciso ter essa atenção. Para além de que, quanto mais tempo a mulher fica com um penso ou um tampão...
Ou um pano.
Aquele ambiente, exatamente, ou um pano, aquele ambiente em que há sangue, é um ambiente bastante úmido, e isso propicia o crescimento de algumas bactérias ou mesmo de fungos. E esses fungos e bactérias, por sua vez, podem voltar a entrar para o canal vaginal e causar alguma infecção. Portanto, é preciso ter muita atenção, ter muito cuidado, não manter o pano, o penso, o tampão, por mais do que 3 horas, para evitar esse tipo de situações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma edição do Consulta da Doutora Graça, em que estivemos hoje a falar sobre o período menstrual, o período ou a menstruação. Aqui ficamos à vossa disposição para que nos enviem as vossas perguntas de saúde para a doutora Graça Matezinha, de quem nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde para si e para todos os nossos amigos ouvintes. Doutora, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos acompanham ou nos escutam numa base regular. Hoje a conversa da Daniela Steschi é com a nossa amiga cabo-verdiana Sofia Rodrigues.
Olá, aqui é a Dani Steschi. Como uma fotografia num currículo afeta suas chances de conseguir uma entrevista ou até de conseguir o seu emprego? Hoje, no Espaço do Ouvinte, eu vou conversar com a Sofia Rodrigues mais sobre esse assunto. Olá, Sofia, seja bem-vinda ao programa.
Olá!
Sofia, você é cabo-verdiana, nasceu, na verdade, em Portugal. Os seus pais são da Ilha de Santiago, você tem 32 anos. E eu quero saber um pouquinho mais dessa sua experiência de morar aí em Lisboa. Como que, tendo pais cabo-verdianos e você sendo nascida em Portugal, como que isso afetou a sua infância e a sua vida adulta, principalmente nessa questão profissional?
Olha, antes de mais, em termos de infância, não senti grandes diferenças, porque quando se é pequeno ainda não se tem noção do que é ser efetivamente cabo-verdiano ou português. Só mais tarde, portanto, quando queremos trabalhar ou quando queremos ingressar em esférias mais diferentes àquilo que nós estávamos habituados, é que sentimos agora esse peso do que é ser português e o que é ser cabo-verdiano. Principalmente quando não temos um documento comum que nos faça sentir todos ao mesmo nível, mas quando temos um documento que nos diferencia, aí sim já se torna difícil e começa a ganhar contornos mais complicados, não é?
E antes de você dar esses exemplos...
Sentir o que é diferente.
E antes de você continuar e dar exemplos, Sofia, vamos só informar para o nosso público como é que é a lei da nacionalidade aí em Portugal, para a gente entender a sua história. Conta para mim, você tem 32 anos e você nasceu depois do ano de 81. De que maneira isso afetou a sua história?
A lei que vigorava em Portugal seria que pais de estrangeiros tinham nacionalidade portuguesa. Após esse ano, a lei assume que filhos de estrangeiros têm a nacionalidade dos pais. O que é que isso em termos práticos diz? Que se se o meu pai é cabo-verdiano ou se o meu pai é brasileiro, eu vou ter a nacionalidade dos meus pais e não a nacionalidade territorial.
Então, você recebeu um cartão de residência, né? E agora, explica então para mim como é que esse cartão de residência afetou a sua vida profissional.
Este cartão é um cartão de residência que é emitido pelas autoridades fronteiriças, o SEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. É um cartão que é renovável de 2 ou 3 anos ou de 5 em 5 anos, mas que, no entanto, para questões laboral, fragiliza a entidade patronal, porque não é um cartão que tem uma longa duração como o cartão português, por exemplo. Implica que, de 2 em 2 anos, nós temos que apresentar documentos, nomeadamente da entidade patronal ou da segurança social, em que estamos residentes cá em Portugal, com as dívidas em dia, temos rendimento. São elementos muito burocráticos que, de 2 em 2 anos, tentar reunir documentação para poder trabalhar é muito difícil.
E depois de você conseguir superar essa parte, porque depois de 10 anos morando e comprovando que você está em Portugal, você conseguiu se tornar cidadã portuguesa. Mas as barreiras não terminaram aí, né, Sofia? Você tem que superar outras barreiras quando você vai competir por uma vaga de emprego, não é verdade?
Sim. Eu sou licenciada em Serviço Social. Uma das questões, um dos requisitos para trabalhar na área, não só na minha área, mas em todas as áreas laborais, um dos requisitos é o envio da fotografia. Um dos envios de candidatura, eu esqueci-me de anexar a fotografia. E ao esquecer-me de anexar a fotografia, condicionou a interpretação do outro lado, ou seja, a pessoa que estava do outro lado focou-se nas minhas competências, em todo o meu historial laboral. A verdade é que eu fui chamada para essa entrevista, nesta entidade. Para espanto, não estavam à espera que fosse uma jovem africana, não é? Uma jovem negra. E é esta a verdade que tem que ser, não é? As pessoas têm que se focar nas competências de cada um e não pela cor que a pessoa tem. Desde então, por esta experiência que não foi programada, de todos os currículos, e também é um conselho que eu dou a toda a gente, todos os currículos que enviem, não enviem fotografia, porque o foco não está na fotografia. Se é belo, se não é, a questão está no profissionalismo e nas competências que as pessoas têm, efetivamente.
Você acha que o racismo institucional tem diminuído em Portugal, ou não, ou aumentou?
Não diminuiu. Mas que está mais discreto, está. A verdade é que nós só sentimos estas questões em alguns meios, não são todos. Se me disserem que para determinadas áreas, a nível do turismo, se calhar é preferível ter pessoas com um documento, um cartão de cidadão, um cartão de residência, porque é mais facilitador. A pessoa não joga muito com a questão remunerária, está em situação de submissão. Agora, para cargos que exijam mais responsabilidade, maior visibilidade e cargos superiores, aí sim cortam-nos as pernas. A ascensão tem um nível, não é? Nós não podemos subir muito mais do que aquilo que eles pretendem.
Há pessoas que já quebraram essa barreira e chegar a cargos elevados, mesmo sendo africanos?
Poucos, mas conheço. São esses que me dão coragem e brio a sermos ousados para chegar onde nós queremos, acreditar em nós mesmos, estarmos cientes daquilo que somos e lutar por lugares de destaque. Porque é este a nossa filosofia de vida, não é? Não nos deixar que nos acanhem e que nos diminuam, porque nós temos perfil para desempenhar qualquer função.
E esses seus colegas, eles são homens e mulheres ou só são homens?
Homens. Homens.
Você não conhece nenhuma mulher?
Onde quer, não.
Quer dizer, ainda um longo caminho para as mulheres africanas.
A qualidade de mulher ainda somam-se outras circunstâncias, não é? A qualidade de ser-se mulher ainda pressupõe menos flexibilidade na relação entre casa, trabalho, questões profissionais, realização pessoal, ainda é mesmo assim um leque que condiciona.
E, Sofia, para terminar, você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo?
Que Deus pegue-nos ao colo nos caminhos, nos momentos mais difíceis. E acreditar. Acreditar é a chave do sucesso, eu creio.
E vamos ficar com Rise Up, cantada por Andra Day, por sugestão da nossa amiga ouvinte de Cabo Verde, Sofia Rodrigues. E é com o Rise Up que nos despedimos. Foi a missão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 24 de junho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.